Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco durante uma hora eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, como sempre, a Mayra de La Saleta. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois às 18h, entramos também em onda média, 1530, e continuamos também em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e é por aí que muitos dos nossos ouvintes ou internautas entram em contacto connosco. Mas estamos também no WhatsApp para os ouvintes que nos quiserem mandar uma mensagem ou uma pergunta, mas só vale por escrito. Não podemos atender aqui no estúdio, mas podem mandar uma mensagem por escrito para o WhatsApp e eu vou dar aqui o número. O número é 1908-652-4584. Esse é o número do WhatsApp, só por escrito, 1908-652-4584. Hoje aqui no Angola Fala Só, uma oportunidade para discutirmos a educação. Vamos ter connosco o Miguel Quimbenza, do Movimento dos Estudantes Angolanos, um movimento MEA que tem estado muito ativo nos últimos tempos. Estou-me a recordar, por exemplo, da sua exigência de redução ou eliminação do pagamento de acesso à universidade. Mas antes disso, vamos rapidamente às notícias e vamos começar em Moçambique, onde um trabalhador moçambicano e outros seis foram feridos em dois ataques contra colunas de transporte da companhia petrolífera Anadarko na província de Cabo Delgado, no norte do país. Um dos ataques ocorreu a apenas 20 quilómetros do local onde a Anadarko planeia construir um complexo de liquefação de gás. A vítima mortal foi decapitada pelos atacantes, disse um jornalista em Mocimboa da Praia.
E no Congo, cerca de 20 pessoas morreram quando um caminhão transportando ácido para a mina de Mutanda, na República Democrática do Congo, colidiu com dois outros veículos, anunciou a companhia mineira Glencore. O acidente ocorreu a cerca de 50 quilómetros da mina de cobalto e cobre que a companhia opera no sudeste do país.
Dezenas de caminhões transportando civis deixaram hoje a última zona ainda sob controle do Estado Islâmico na Síria, que está totalmente cercada por forças apoiadas pelos Estados Unidos. Cerca de 1000 pessoas abandonaram a zona de Bangus nos últimos dois dias, mas oficiais das Forças Democráticas Sírias avisaram que cerca de 6000 pessoas podem estar ainda na zona.
Na Venezuela, as Nações Unidas disseram hoje que 2.700.000 pessoas deixaram o país desde 2015 e avisou que a fuga dos venezuelanos deverá continuar sem quaisquer limites. A Organização das Nações Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional da Migração disseram que cerca de 5.000 pessoas abandonaram a Venezuela diariamente no ano passado, fugindo para os países vizinhos, especialmente a Colômbia.
A polícia turca passou hoje buscas às casas de centenas de membros das Forças Armadas em investigações ligadas à tentativa de golpe de Estado de julho de 2016. A Procuradoria acusou esses membros das Forças Armadas de terem ligações com o exilado clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que as autoridades turcas dizem ter sido o organizador da tentativa de golpe, algo que este nega.
Uma nave espacial israelita está a caminho da Lua, depois de ter sido lançada do Cabo Canaveral, na Flórida. A nave deverá chegar à Lua a 11 de abril, tornando Israel no quarto país a enviar uma nave para a Lua depois dos Estados Unidos, Rússia e China. A missão foi financiada, na maior parte, por doações privadas.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Como eu já disse, hoje vamos estar centrados na educação. O nosso convidado é Miguel Quimbenza, do Movimento dos Estudantes Angolanos, o MEA. Miguel Quimbenza, já está em linha, não é verdade?
Estou sim, Pedro Santa Rita. E agradecer a Voz da América por nos dar a oportunidade de mais uma vez podermos falar sobre os principais problemas da educação, que nós achamos ser um setor fundamental
Muito bem.
E primordial para o desenvolvimento de qualquer sociedade.
Muito bem, creio que todos concordam com isso. Miguel Quimbenza, antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, e a nossa produtora diz-me que já temos aqui alguns em linha, mas antes de o pôr em contacto, sou eu que costumo fazer a primeira pergunta, e eu vou-lhe precisamente perguntar qual é neste momento o foco, vá lá, o principal ponto, vá lá, de que o movimento dos estudantes angolanos está centrado. E também já agora dizia para aqueles ouvintes que não sabem se o MEA opera só em Luanda ou se opera em todo o país.
Eu vou começar por responder a segunda,
Sim.
não é? Para depois entrar a fazer então uma colonagem com a primeira questão.
Muito bem.
O movimento dos estudantes angolanos nesse exato momento tem representação em algumas províncias. Nós estamos ainda estendido em todo o território nacional, seria de boa vontade,
Sim.
temos feito todos os esforços, mas lamentavelmente, pelo sistema político vigente na nossa República, não nos tem sido permitido. Nós estamos nesse exato momento na província de Luanda, onde está a sede nacional,
Sim.
temos representação na província do Zaire, província do Bengo, província da Huila, Benguela, Bié, Kwanza Norte, Uambo. Estamos agora a citar contatos também com a província de Cabinda, onde temos já um grupo de estudantes e também Malanje, onde estamos. Tenho certeza que ainda ao longo do ano em curso vamos então conseguir estender os nossos núcleos nessas províncias. Com relação àquilo que é a linha de força, ou as principais
Exatamente.
Linhas do MEA para o momento em que nos encontramos, nesse período nós estamos preocupadíssimos, não é, com a questão da inserção dos jovens que fizeram, ou das crianças, adolescentes jovens, que fizeram a inscrição para o ato, para o ensino geral, falo concretamente para o segundo ciclo, porque fazendo as inscrições têm direito então a um direito, têm acesso a um direito que é direito de ensino. Mas lamentavelmente muitos desses mesmos não foram inseridos, não foram enquadrados, porque algumas instituições têm já compromissos com outras pessoas, vendem estas vagas, e essas vendas das vagas vai tirando, né, o direito de muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes, a terem acesso ao subsistema de ensino. O que tem sido um grande problema, tem sido um cancro de todos os anos, em Angola, de cada ano letivo que começa, temos os mesmos problemas. São problemas já antigos, que nós viemos veementemente repudiando, marchamos, criticamos, falamos, mas lamentavelmente temos um executivo que não consegue então satisfazer um dos principais objetivos da sua própria população, que é o direito à saúde. Nesse exato momento, a nossa principal luta é ver todas aquelas crianças, todos aqueles adolescentes, todos aqueles jovens que fizeram as inscrições para o segundo ciclo, terem acesso às aulas, estarem mesmo dentro do subsistema de ensino.
Uhum.
Estamos também na questão das taxas de emolumentos cobradas pela Universidade Pública, falo pelas universidades públicas em Angola, não é? Onde eles cobram uma taxa que nós não se entender. É uma luta que já vem sendo feita desde o ano de 2016, mas lamentavelmente o governo também não tem dado a devida atenção com relação àquilo que são os problemas das taxas de emolumentos a serem cobradas pela no ato de inscrição para os candidatos a terem acesso ao exame de aptidão para o ensino superior. Pensamos nós que tem sido uma roubalheira, mesmo roubo, porque não se pode compreender que um ato apenas de inscrição vai custar 4 mil kwanzas, não se consegue perceber. E para dois cursos custar um valor de 6 mil kwanzas para o bolso do pacote cidadão, que até nem sequer é trabalhador, custar essa taxa. Nós pensamos que é uma taxa exorbitante e o Estado deverá criar mecanismos à luz das suas das suas responsabilidades, das competências que o próprio Estado tem para poder então acudir a essa situação. Estamos ainda preocupados e tenho a certeza que dentro dos próximos dias vamos começar também já a fazer barulho com relação a isso. É a questão da efetivação da merenda escolar, porque ela já está regulamentada, há um diploma legal que regulamenta que regula a merenda escolar em todas as instituições de ensino primário, mas lamentavelmente na prática não tem feito sentido. Então, é só para reforçar aqui os nossos ouvintes de que a merenda escolar foi nossa proposta, aprovada em Conselho de Ministros no mês de agosto de 2013 e extensiva também às escolas com participada. Mas, lamentavelmente, porque as políticas do Estado virado para a educação não têm sido claras e não têm sido exequíveis para o bem do próprio cidadão, à luz daquilo que é o processo de ensino-aprendizagem com relação a para que o estudante tenha então acesso, para que possamos então depois entrar para a questão da qualidade de ensino, lamentavelmente o governo também não tem cumprido. Vamos então, esse também vai ser dentro dos próximos dias, vamos começar a fazer pronunciamentos com relação a isso para a efetivação da merenda escolar. Outra questão que nós estamos preocupados, vamos contar até preocupados, é a questão do passo social do estudante. Temos informações, aliás, dos próprios órgãos de comunicação social e anual vão falando e vão informando com muita regularidade na existência de alguns autocarros que foram adquiridos ainda na governação do presidente Eduardo Santos para exclusivamente para os estudantes. Mas o que nós estamos preocupados é que o governo criou uma comissão, mas nessa comissão que foi criada não faz parte nenhuma associação que esteja vocacionada a discutir o direito também do Estado Social. Se nós, os estudantes, nós que defendemos os estudantes, sentimos na flor da pele a necessidade desse Estado Social, então seria bom que nesta comissão fizesse parte também os elementos do movimento de estudantes para poderem, ou de outras organizações que tendem a ver com isso, para poder então discutir em pé de igualdade os modos, não é, em que será operada esta mesma questão de Estado Social. Um outro elemento que nós estamos também preocupados com relação é a questão das competências do próprio Ministério da Educação. Lamentavelmente, nós temos um Ministério da Educação que lhe foi retirada a questão da autonomia administrativa e financeira no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem em Angola. Nós temos um Ministério da Educação que ela faz, não é, a gestão das políticas públicas do setor do ensino. Mas, lamentavelmente, na hora da execução, vou ser claro aqui, a questão, por exemplo, das construções das escolas. Quem constrói as escolas são os governos provinciais e administrações municipais.
Muito bem, Miguel Quimbes.
Quem faz o recrutamento dos próprios docentes, dos quadros administrativos, tudo por força, não é, dos governos provinciais e administrativos. Então, o Ministério da Educação lhe foi retirado aquilo que seria a competência absoluta.
Muito
de
bem, Miguel.
As verdadeiras políticas
Miguel
do setor da educação.
Sim.
Miguel, assim não vai dar oportunidade aos nossos ouvintes de lhe colocar questões.
Miguel Quimbendo.
No que diz respeito a essa questão da política do setor social, do setor social mais
Miguel,
importante do país, que é a questão da educação.
Miguel Quimbendo.
O Ministério da Educação tem limitações nas suas ações e pensamos nós que não é bom.
Sim.
Que não é bom porque nós estamos a querer.
Miguel Quimbendo.
E falamos com muita regularidade a questão da qualidade de ensino, se o próprio Ministério não exerce
Miguel,
aquilo que são as suas atribuições.
Miguel Quimbenze, por favor.
O descalabro que tem acontecido.
Nós lamentamos interrompê-lo.
O problema que nós vamos levantar tem a ver com a questão.
Nós lamentamos interrompê-lo, Miguel.
Miguel Quimbenze. Desculpe, tivemos que interromper porque eu quero dar tempo aos ouvintes, de maneira que você com certeza que vai ter mais tempo de falar sobre esta questão. Está-me a ouvir agora?
Talvez o Miguel não nos estivesse a ouvir, João.
Ah.
Porque dava a sensação que ele não nos estava a ouvir. Miguel não nos consegue ouvir.
Que, com relação àquilo que é prioridade das prioridades, nesse exato momento
Miguel não nos consegue ouvir.
Miguel. Bem, estamos aqui com um problema, porque o Miguel Quimbenzo não nos está a ouvir e, portanto, ele estava bastante entusiasmado com os programas
de reforma da educação, não é?
Exatamente. Eu já tenho aqui um ouvinte em linha. De qualquer maneira, eu vou pedir ao Sr. Ari Osvaldo Veloso, se é que ele ainda está em linha, para aguardar mais um momentinho enquanto nós tentamos ligar com o Miguel Quimbenzo, portanto, membro do Movimento dos Estudantes Angolanos. Ele estava-nos a dar quais eram as suas prioridades. Ele falou, portanto, da questão da venda de vagas para a entrada no ensino secundário, que ele descreveu de um cancro. Ele falou também das taxas de inscrição nas universidades públicas, que ele descreveu como uma roubalheira. Exato. E algo de exorbitante. Ele falou também da questão da merenda escolar. Ele frisou que isto tinha sido uma iniciativa do movimento e aprovada pelo governo há poucos anos atrás, mas que na prática não foi efetivada. Depois falou também do passo social, portanto, dos transportes. Miguel Quimbenzo, está-me a ouvir agora, não é?
Sim, estou-lhe a ouvir.
Olha, desculpe, nós tivemos que interromper porque parece que você não nos estava a ouvir. Maneira que nós, de qualquer maneira, eu estava agora aqui a recordar aos ouvintes os pontos que você já tinha frisado, mas eu já tenho aqui um ouvinte em linha e vou dar o microfone a esse ouvinte. Portanto, eu sei, você tinha-me dado aqui 5 pontos principais, não vamos tornar a repetir, mas de qualquer maneira já ficam, os ouvintes ouviram de certeza. Senhor Veloso, está-me a ouvir?
Ouço perfeitamente, João. Muito boa tarde para si.
Muito boa tarde.
E ali da Voz da América e especialmente o convidado.
Muito bem, senhor Veloso. Olha, muito obrigado por ter esperado. Eu vou-lhe dar o microfone agora, portanto o nosso convidado também está em linha. Faça favor.
Ok. A minha questão é a seguinte. O que é que o movimento acha sobre o processo que foi muito propalado, que é o da reforma educativa? Ou seja, o movimento acha que a reforma educativa foi bem aplicada? Eu tenho trago aqui essa questão pelo simples facto de, por exemplo, neste o ensino superior registrou em alguns cursos muita reprovação. Isso é, as provas de acesso, os exames de aptidão para certos cursos, quer dizer, houve muita reprovação. Eu queria saber, o movimento está preocupado com essa situação? Porque se formos a ver, isso tem uma ligação direta com aquilo que é a implementação do novo processo educativo, que é a reforma educativa. Muitas das vezes nós chegamos a encontrar numa sala que é da sexta classe, por exemplo, ou sexto ano, um professor que vai dar 5 ou 6 cadeiras.
Sim,
e muitas
sim.
das vezes essas cadeiras, essas disciplinas, ele não as domina perfeitamente. O que, que o movimento pensa? Qual é a visão do movimento quanto a essa questão? Será que tem que ser reformular novamente esse
Muito
processo
bem.
Da reforma educativa, de modo a que possamos ter um ensino de qualidade e não de quantidade? Porque propala-se muito que há certas classes que são de transição, mas transitar sem saber é nada.
Muito
então
bem.
Temos de ter medo um pouco do futuro. O que é que o movimento acha sobre
obrigado.
Esse processo? É a única questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Ari Osvaldo Veloso com uma questão bem pertinente. Miguel Quimbenzo, não sei se quer comentar.
Sim, a reforma educativa, quando foi aplicada na República de Angola, nós fomos uma das primeiras organizações que começou a reivindicar, porque ela primeiro não foi preparada convenientemente. Porque quando nós aplicamos uma reforma no subsistema de ensino, ela acarreta consigo, não é? Elementos básicos que devem fazer parte da estruturação do próprio subsistema de ensino. Estamos a falar da questão da preparação do próprio professor para a monodocência. É? Nós, por exemplo, em Angola, nós temos déficit, temos mesmo déficit, temos um índice muito, muito reduzido na formação de professores para o ensino primário. Nós, as escolas de magistério primário em Angola, conta só os dedos. Temos apenas em Luanda, acho que temos uma em Cabinda, e outra talvez entre uma das lundas. Veja que no universo de 18 províncias, com 164 municípios, e você traz uma reforma educativa com um subsistema de transição automática. Então, não se preparou esse processo da reforma educativa. Daí, então, o fiasco que posso mesmo utilizar essa linguagem. Daí, então, quer dizer, a grande falha que se teve no subsistema de ensino. Por isso é que a transição automática não se enquadra e não se encaixa para um subsistema de ensino onde nós ainda temos crianças que vão para a escola com fome, por exemplo. A questão de professores que não foram capacitados para estarem na monodocência. Nós temos aqueles professores que dão, por exemplo, a disciplina de canto. Eles nem sequer conhecem o símbolo das cordas vocais. Temos professores que fizeram outras especialidades, não fizeram a especialidade do ensino primário. Então, quando há esta falha toda, quando não se prepara professores, quando não temos infraestruturas escolares preparadas de acordo ao sistema de ensino que tende a se implementar no país, automaticamente vai dar no fracasso que se deu.
Obrigado.
Isso aqui é um fracasso, posso dizer isso publicamente, é um fracasso à reforma educativa. Ora,
obrigado.
É urgente que o governo pare e devemos reformular esta reforma educativa que foi implementada. Foi um fracasso, não se preparou convenientemente e estão aí os resultados então que se tem
Obrigado.
Da reforma educativa implementada na República de Angola. É
Obrigado.
Um fiasco mesmo.
Obrigado, Miguel Quimbenza. Obrigado, Miguel Quimbenza. Eu vou passar agora o microfone aqui à Mayra. Parece que já temos ouvintes nas redes sociais. Miguel Quimbenza, eu vou-lhe também pedir para ser um bocadinho mais breve, porque temos muita gente em linha e queremos dar tempo a toda a gente. Faz favor, Mayra.
Obrigada, João. Muito boa tarde, Miguel Quimbenza.
Boa tarde, Mayra.
Uma vez que o Miguel fala aqui das questões do governo, temos Valério Jamba Jardos, que pergunta que diferenças é que faz entre o governo anterior de José Eduardo dos Santos e o governo atual de João Lourenço. Qual é a sua análise e como é que um jovem, pergunta Valério Jamba, pode analisar as diferenças de uma governação para outra, especialmente no que toca à educação?
Não há nenhuma diferença. Primeiro é que o partido que sustenta o governo é o mesmo. Logo, as políticas públicas que estão viradas para o setor de ensino é formatado, é construído pelo partido no poder. Então, logo, não há nenhuma diferença. Os problemas são os mesmos desde a liderança do presidente Eduardo dos Santos, falta de escolas, escolas em péssimas condições, estamos a falar de escolas sem infraestruturas adequadas, escolas sem laboratórios, escolas sem bibliotecas, escolas sem... nós temos ainda em Angola, nesse exato momento que vos falo, em algumas instituições, em algumas localidades, escolas com 6 salas de aulas, onde até não há uma sala em condições para os próprios professores, não há diretoria de escola. São os mesmos problemas. No setor da educação não há nenhuma diferença.
Muito bem.
Se calhar o aumento do salário dos professores que foi feito. Se não, tirando o aumento do salário dos professores, o resto continua. Os problemas são sempre os mesmos. A falta de condições materiais, falta de infraestruturas, falta de laboratórios, são todos os mesmos problemas que se arrastam.
Obrigado, Miguel
Quimbenza. A governação do presidente Eduardo Santos com a governação do próprio presidente João Lourenço.
Obrigada.
Tirando o aumento salarial das pessoas, não há nenhuma diferença. Está tudo na mesma. Tudo igual.
Ok. Miguel Quimbenza, eu tenho aqui agora um ouvinte que está em contacto do Bié, de Nhareia. É o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, faça favor.
Bem, eu queria perguntar ao nosso convidado qual é o balanço que a sua organização faz sobre os recentes professores entrados. Sabemos que o país precisa de muitos professores e recentemente entrou alguns professores que possivelmente começam a trabalhar este ano. Será que estes professores que entraram vão conseguir cobrir as necessidades que o país precisa ou é apenas uma gota no oceano? Essa é uma questão. E a segunda questão é relacionada... A segunda questão é relacionada, sobretudo, aos preços da faculdade. Os preços do ensino superior, vimos que alguns preços das universidades privadas subiram e possivelmente próximo ano as universidades públicas estarão a cobrar propinas. Será que esta organização já fez alguma coisa sobre isso ou achou que a medida é assertiva? São as questões que eu tinha.
Muito
e
obrigado.
Queria só realçar um pouco sobre a reforma. O meu ouvinte falou, o ouvinte que me antecedeu falou muito da reforma educativa. Eu confirmo alguma resposta do nosso convidado, porque eu, no ano de 2017, estive no estágio, estive a estagiar, porque eu fiz a formação de ensino primário e estive a estagiar. E nós conseguimos constatar dificuldades de professores que não conseguem nem sequer lecionar a disciplina de expressão musical, ou seja, a educação musical, a educação manual e plástica, a própria educação moral e física. N disciplinas que os professores não lecionam porque não entendem. Eles, quando chegam neste horário, simplesmente passam e não fazem nada.
Muito bem.
Por isso, acho que é uma lástima.
Obrigado.
Pronto, era tudo e agradeço.
Obrigado.
Terem ligado e pronto, continuação de um ótimo trabalho.
Obrigado. Era o ouvinte Celestino Mayamba em Areia, no Bié. Miguel Quimbenze, você já falou um pouco dos preços da faculdade, mas pergunta que este ouvinte fez sobre a entrada de novos professores, se é suficiente ou não?
Não é suficiente, porque o país precisa de 70 mil professores. Foram enquadrados aproximadamente 20, estamos a falar em 19 mil qualquer coisa professores. Primeiro, há um déficit de 50 mil professores para sacudir a atual crise no setor da educação que existe. O outro grande problema que nós temos chamado a atenção é preciso que se defina que tipo de escola que tem que se construir nas comunidades. Porque hoje, à luz daquilo que são os desafios de desenvolvimento sustentável, não é só para o meu amigo que falou agora do Bié, tenho certeza que na região onde ele está, grande parte das escolas que foram construídas, estamos a falar para o segundo ciclo, são mais disponíveis. Quando é uma lá, porque para um país que se pretende, porque pretende projetar-se para o desenvolvimento, precisamos implementar no país os cursos técnicos. Então, o número de professores é muito, muito reduzido para aquilo que se pretende. De 70 mil professores que o país precisa para admitir 19 mil e qualquer coisa de professores, eu vejo a diferença de 50 mil. Quer dizer que no ano de 2020 vamos continuar com os mesmos problemas. Quer dizer, falta de professores, nós nesse exato momento temos informações, temos dados na província do Ijo, algumas escolas que estão a fechar porque não têm professores. Então veja o problema que se tem.
Muito bem. Ok. Está-me a ouvir ainda, não é, Miguel Quimbenze?
Estou sim.
Sim, muito bem. Olha, nós estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. De qualquer maneira, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa muito rapidamente, em 30 segundos, sobre esta questão dos preços da faculdade que este ouvinte fez menção.
Nós já estamos a trabalhar no processo, estamos em contato com outras associações também que estão ligadas à própria Universidade Pública e algumas que estão ligadas a universidades privadas. Estamos a fazer concertações, tenho certeza que dentro dos próximos dias vamos fazer um pronunciamento com relação a essa situação. Nós reprovamos essa posição do Ministério em querer implementar o sistema de cobrança de taxas ou de propinas no ensino superior. Nós, o movimento de estudantes, reprovamos
categoricamente
isso. E vamos fazer barulho com relação a isso.
Só para esclarecer, Miguel Quimbenze.
Miguel, para que essa tentativa do Executivo não se implemente.
Muito bem. Miguel Quimbenze, esclareça-me só. Portanto, neste momento o ensino universitário é livre. Não se paga nada. A parte da inscrição, isso.
A universidade pública, para os diurnos, não pagam nenhuma taxa. Mas para aqueles que estão no sistema pós-laboral, esses pagam uma taxa de aproximadamente 15 mil kwanzas.
Muito bem. Muito obrigado. Olha, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora deste programa. Eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar em onda média, em 1530. Vamos continuar em onda curta em 13.630, em 17.655 e vamos estar também na internet, VOA Português, no Facebook, VOA Português e no WhatsApp para o ouvinte nos mandar mensagens por escrito. O número é 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Este é o Angola Fala Só. Estamos agora a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, VOA Português, no Facebook, também VOA Português. Estamos no WhatsApp, só por escrito. O número é 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado é Miguel Quimbenze, do Movimento de Estudantes Angolanos. Antes de continuarmos, vamos fazer aquilo que fazemos todas as semanas. Vamos até ao AMBO, onde o Norberto Satec nos dá uma revista de imprensa de Angola.
Isabel dos Santos está na primeira página do Novo Jornal, onde é acusada de usurpar Marca Sudiba. Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, mentiu. Privatização da água médica final não chegou a efetivar-se. Lê-se nos destaques que também passa pelo Parlamento, onde a UNITA desafia o MPLA a quebrar barreiras que impedem a fiscalização. O Jornal 24 Horas chamou para manchete. Até que, enfim, General Zé Maria está preso. Salomão Chirimbimbi Pombolo na corrida ao cargo de secretário-geral do Partido dos Camaradas. Boa Vida Neto será afastado no Congresso do MPLA. Empresários do regime que assaltaram o BPC estão sob investigação. O Visão refere na sua primeira página as candongas de meios militares e policiais é antiga. Vende-se inclusive patentes a discutir. Abel Chivucuvuco abandona a canoa, deixando a casa sem pai. O jornal Manchete titula Congresso de Junho, Eduardistas em Polvorosa, Clivagem entre os camaradas, Tizé ataca Tomás Bica. O Hora H escreve na sua primeira página, instalou-se o caos. MPLA no Bengo promete boicotar visita de João Lourenço. Castelo desaba de Abel Chivucuvuco, com um pé fora da casa, CE. O Jornal de Angola refere na sua primeira página. Luanda precisa de mais de 1.800 autocarros para assegurar transportes públicos. Norberto Sateco, Voz da América, Uambo.
Obrigado, Norberto. Estamos, portanto, com Angola Fala Só, com Miguel Quimbenze. Mayra, aí nas redes sociais, eu tenho aqui ouvintes à espera pelo telefone, mas nas redes sociais também há gente à espera, não?
É, João, eu tenho uma pergunta muito simples, chegou-nos por e-mail, veio também da Nhareia, no Bié, é de João Massa, Pensador Mbeia. Ele quer saber como fazer parte deste movimento, do Movimento de Estudantes Angolanos, e ele precisa saber mais informação sobre o movimento. Talvez seja uma pergunta comum a vários outros estudantes, como estarem associados ao MEIA. Miguel Quimbenze?
Está bem, está bem. É simples. Eu vou fornecer o número do Francisco Teixeira. Se ele puder anotar a nota agora, primeiro tem que ser estudante, não é? Mas tem que ser estudante, esteja de ser ligado numa instituição, ou alguém que terminou muito recentemente, né? Mas que ainda está dentro do campo da investigação científica, ou alguém que esteja ligado ao setor de ensino. Então, se estiver ligado a isso, terminou recentemente, nós também recebemos. Se puder, eu vou fornecer o número de Francisco Teixeira, 917-31-28-63, vou repetir, 917-31-28-63, entre em contato com o Francisco Teixeira, ele vai dar todas as as coordenadas possíveis, que vão entrar em contato com o nosso pessoal que está aí na província do Dia, para poder então fazer parte do movimento da província do Dia.
Ok, muito obrigada.
Muito bem, olha, Miguel Quimbenzio, já agora aproveito para perguntar, e desculpa a minha ignorância, o movimento dos estudantes angolanos abrange todos os setores da educação ou está centrado mais no ensino pré-universitário, como é?
Desde o ensino primário ao ensino superior.
Muito bem.
Okay. Nós estamos estruturados, estamos estratificados também, com as suas subcoordenações. Temos um responsável para o ensino primário, um responsável para o primeiro ciclo, um responsável para o segundo ciclo e um responsável para o ensino superior. Está tudo muito bem estruturado e essas pessoas, no seu devido momento, então, quando a situação tem a ver com o ensino primário, ele vai intervir. E aquelas questões do fórum em geral, mas a mesma da direção do movimento, vimos depois então quem é que vai intervir.
Muito bem. Olha, eu tenho mais perguntas para lhe fazer, mas vou deixar porque tenho aqui ouvintes à espera e vamos para Cabinda, onde está o ouvinte João António. Senhor António, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir muito bem. Boa tarde, boa noite, hoje da América e o nosso convidado.
Muito obrigado, senhor António. Eu sei que está à espera já há bastante tempo. Eu quero lhe agradecer. Faça favor.
Sim, é o problema dos dinheiros que se cobra na faculdade, 3 mil quase, é muito, porque nem todos que consigam aquilo. Devem saber que em Angola nem todos trabalham e têm filhos de camponês. Primeiro. Segundo, nós lamentamos muito. O João Lourenço tem que fazer muito, muito mesmo para esse país. Porque, digo isso, nas faculdades hoje em dia, todos os ministérios façam um pedido. Isso foi no passado, não se sabe agora no presente. A OMA, a Promoção da Mulher, outros ministérios, todos faziam pedido dos seus filhos, dos seus cunhados, das suas famílias na faculdade, para ter lugar. E agora, qual é o lugar que resta para o filho do camponês? É por isso, quando nossos filhos vão para concorrer, os nomes acabam de sair nas listas não apuradas. Por mais que ele fez do que ele fez, mas é impossível. Portanto, isso foi isso. Andamos a acompanhar de perto e temos conhecimento, e os próprios dirigentes também sabem disso. Essas são as minhas inquietações.
Muito bem. Era, portanto, o ouvinte João António em Cabinda. Miguel Quimbenzio, você acha que isto é um problema que existe, favoritismo nas inscrições na universidade?
Isso de sempre, sim, porque lamentavelmente nós temos aquelas pessoas que entram para a universidade pública mesmo sem terem habilidade, sem terem competências. Então, por fruto de serem membros do Partido do Poder, né, estamos a falar concretamente de jovens da JNT lá, que mandam uma lista e às vezes entram. Nós não duvidamos isso, nós conhecemos como é que a coisa funciona. Por isso a educação, as instituições estão partidarizadas. Estão partidarizadas. Daí o grande déficit que se tem no nosso país. Qual o setor fundamental? O setor determinante para o normal funcionamento das instituições públicas e privadas do Estado, primeiro partidarizado, é o país que não é nosso. E o país, por exemplo, está encalhado na condição que se encontra. O país não vai avançar enquanto a educação estiver partidarizada.
Muito bem. Olha, agora eu tenho um outro ouvinte, que é o ouvinte Simão Albino, e ele está em Benguelas. Ah, desculpe, é o Simão Abílio. Desculpe, senhor Abílio, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Desculpe lá, enganei-me no nome, senhor Abílio. Sei também que está à espera há algum tempo, mas faça favor.
Sim, muito obrigado. Concatrei imensamente para depois meter o meu nome na internet, mas depois gostei muito mesmo. O que eu queria dizer é o seguinte, a parte da educação aqui na província de Benguela é um caso muito sério, que até aqui as crianças não estão a estudar melhor, porque as matrículas não foram todas elas boas, porque os nomes não saíram. E quando as próprias batas, o que elas estão muito caro, e assim aquelas pessoas que nós estamos aqui como empresa de segurança, que está nos pagando muito um bocado mal e não conseguimos como, e as batas são 3 mil, 5 mil quando a pessoa tem 4 ou 5 crianças e depois não vai conseguir. E as matrículas, mesmo aqueles que já estudaram o ano passado, e até aqui os nomes não saíram. Também estão a andar de um lado ao outro, pelo menos que haja uma área que as crianças podem estudar. Mas assim, até aqui não há maneira. Outros dizem que não há professores e outros dizem que não há como fazer. E nós estamos a ver que nosso presidente está trabalhando muito mesmo, está fazendo um trabalho muito, muito mesmo, que até nem 10 anos ou 20 anos que o outro ficou e não trabalhou. Mas já durante dois anos ele está trabalhando muito. Mas o que nós queríamos é a parte da educação, que nós estamos aqui a chegar a tempo para depois os nossos filhos para estudarem. Nós já não estudamos nada. Somos segurança por um pouco, não ganhamos muito mal mesmo. E nós não temos como a gente vamos suportar com os nossos filhos. Senão seria isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Simão Abílio, sem dúvida, com preocupações muito válidas. Miguel Quimbenz, não sei se quer comentar. Isto era mais um comentário que ele fez.
É só para confirmar mais uma vez que o índice de pobreza humana em Angola é muito elevado. É mesmo muito alto o índice de pobreza humana em Angola. Daí então os principais problemas que o país vive. Quando a educação não exerce a sua função social, quando a escola não desempenha o seu papel pedagógico, o país não avança, mais uma vez. Nós temos índice de pobreza humana muito alta e esse desenvolvimento humano muito reduzido. Vamos ver o primeiro, um pai, esse senhor que acabou de falar, não sei quantos filhos tem. E muitos pessoas, 30, 50, 60, 80% da população lá está nessa condição. E remetem a seus filhos nas escolas públicas e não têm capacidade económica e financeira para colocar os seus filhos no subsistema de ensino privado. Tudo isso porque as taxas, as propinas nas escolas privadas são muito altas. Não porque não há capacidade dos próprios encarregados de educação custear as despesas da formação dos seus próprios filhos. Então, daí o grande problema que se tem. Se o Estado não criar políticas públicas viradas para que os seus parceiros sociais reduzirem as taxas das propinas, tenho certeza que, se reduzirem as taxas, tenho certeza que esses encarregados de educação, que têm os seus filhos dentro dessas condições que não entraram para a escola pública, podiam remeter nas escolas privadas. Mas os preços praticados ou cobrados pelas escolas privadas são muito, muito altos e que não cabe mesmo ao bolso do pacote cidadão.
Muito bem.
Porque a taxa de pobreza humana em Angola é muito alta.
Pois. Miguel Quimbenz, obrigado. Vamos agora para as redes sociais. Mayra?
Obrigada, João. O Espírito Heráclitos manda-nos uma mensagem pelo Facebook dizendo que falar das universidades em Angola é falar de nada porque não se aprende nada. Então ele pergunta como é que se faz a análise do estado atual das universidades em Angola e o que é que o nosso convidado tem a dizer sobre este último Orçamento Geral de Estado, naquilo que toca à parte que toca o ensino superior e a educação, e se é assim que se quer qualidade de ensino.
Muito bem, Miguel Quimbenz, boas perguntas.
Vamos começar com o EGE.
Ok.
O EGE, o Orçamento Geral de Estado para a educação em Angola, é muito baixo. A nível da região da SADC estipula-se um valor de pelo menos de 20%. Nós estamos numa ordem de 4 a 6%. Ainda estamos muito aquém das taxas, das obrigações que a SADC impõe. Agora, em relação à questão das universidades de Angola, eu penso que a questão da mão de evidência da universidade, ela é relativa. Mas quando o estudante entra para a universidade, a universidade tem um papel, não é de aqui, ela joga tripla função. É a questão do ensino, não é? Mas ligada à investigação científica. Porque é a partir das universidades onde se vão buscar a resolução dos principais problemas que enfrentam a sociedade. Quando a universidade não chega à função social da investigação científica, pesquisa e investigação científica, então essa universidade não serve. Por isso é que os estudantes quando saem do ensino geral entrarem para o ensino superior, não devem ir mentalizado para a questão de emprego, devem ir mentalizado para a questão da pesquisa e investigação científica, com o objetivo de apresentar apresentar as soluções das principais preocupações que a sociedade tem, é a responsabilidade da universidade. Então, se a universidade não estiver a desempenhar esta ou aquela função, tenho certeza que ela não vai. É uma responsabilidade do Ministério da Saúde, do próprio Ministério do Ensino Superior, começar a regular, não é? Esta e outras situações, mas também com a ajuda dos próprios estudantes. Porque se o próprio estudante que está, estiver inserido nesta instituição do ensino superior, notar que há déficits e acha que as políticas viradas para a própria universidade não se encaixam com a realidade, o normal funcionamento de uma universidade, eles têm associações, têm grupos de estudo, têm outros mecanismos, então, vejam, no sentido de poder, então, fazer, eles têm várias escolas de estudantes, comunicar, tornar a situação da mesma universidade, da mesma universidade,
Miguel Quimbenza.
Torná-la pública em relação à situação que está a viver. Aí é a missão do próprio estudante. Agora, se o estudante estiver lá e aceita aquilo com normalidade, aí nós não vamos ter conta
para Miguel Quimbenza.
Mas sem o próprio estudante. Reconhecemos que o espírito mercantilista tomou conta do nosso sistema de ensino, isso é verdade. Há muitas universidades que estão a ligar para o lucro em detrimento da qualidade dos próprios quadros que ela vai formar, porque a universidade tem
regras
para definir o perfil da entrada do aluno, né, do estudante, e depois definir também o perfil de saída
Miguel
do estudante. Se essas universidades não tiverem estes princípios, então essas universidades não serão e podem ser encerradas.
Olha, Miguel Quimbenza, você está a chegar com um pouco de distorção. Eu não sei se está a falar muito próximo do microfone,
exato,
digamos assim.
Do telefone.
Talvez mudou. Afastar um bocadinho mais. Mas, de qualquer maneira, eu tenho aqui mais um outro ouvinte, que é o ouvinte Eduardo Xingunfo. Senhor Xingunfo, está-me a ouvir?
De facto, caro jornalista, estou a ouvi-lo em perfeitas condições.
Muito bem. Senhor Xingunfo, está a falar-nos de onde?
Muito bem.
Eu falo-vos a partir da província do Bié.
Ah, muito bem, está a chegar muito bem. Faça favor, Sr. Xingunfo.
Ok, quero antes de mais saudar o caríssimo convidado. Sim. E também vocês lá no estúdio, um abraço fraternal.
Muito bem, muito obrigado.
Ok, eu queria fazer duas questões ao nosso convidado. Começaria por perguntar ao nosso convidado se ficou atento a quando da atualização das universidades angolanas que se encontram legalizadas e se acompanhou o número de estudantes universitários que estão prejudicados com o encerramento de certas universidades. Queria também saber, neste âmbito, se a associação que o nosso convidado representa tem colaboração ou tem interagido com outras associações de organizações universitárias privadas e do Estado, e se tem, quais são as políticas que têm elaborado para ajudarem o Ministério do Ensino Superior em criar um ramo que consiga coincidir com a toda a rede de universidades e subir o nível de formação. Agora, eu preocupo-me também o fato de muitas organizações ou associações que estão vinculadas àquilo que são as reclamações ou proteção de direitos de cidadãos ou membros da universidade estarem muito fechados em Luanda, enquanto que a maior parte dos problemas que eles defendem alastra-se lá no interior do país e às vezes defendem posições que ficam muito restringidas que a realidade. Então, neste âmbito, gostaria que logo que o nosso representante aí no estúdio voltasse aos trabalhos para este ano, pudessem mais ou menos alargar esta organização e fazer com que possa mesmo corresponder aos problemas dos estudantes a nível universitário. Essa é a minha preocupação e saúde do debate e aos nossos caríssimos jornalistas da Voz da América, que tudo fazem para nos darem a liberdade de exprimirmos aquilo que nos corre a alma. Bom trabalho e muito obrigado.
Ora, muito obrigado por essas palavras gentis. Era o ouvinte Eduardo Xingunfo, no BIE. Miguel Quimbenza, boas perguntas. Olha, eu tenho a dizer-lhe que não sabia. Houve universidades privadas que foram encerradas? Este ouvinte...
Sim. Houve, porque não reuniram os requisitos exigidos pelo Ministério da Ensino Superior. Houve sim. E, por não terem reunido os três requisitos, foram encerrados. E nós aqui, de facto, devemos apoiar o Ministério quando estas mesmas instituições não reúnem os requisitos necessários para que possam, então, estar ligadas ao subsistema de ensino superior. Quando o espírito mercantilista toma conta do processo da educação, tende a isso. Aqui devemos mesmo parabenizar o Ministério do Ensino Superior, que encerrou aquelas instituições que estavam a trabalhar à margem da lei e que não reuniam os principais requisitos que o Ministério põe. Agora, outra, eu gostaria de chamar a atenção do nosso ouvinte. Eu não sou o líder da organização. Eu já estive à frente da organização, mas eu já cessei o meu mandato, mas estou nesse exato momento dentro da própria organização. Já não estou à frente da organização. Quem está agora à frente da organização é o Francisco Teixeira. Por isso é que eu forneci o contato para o ouvinte, pergunto para o senhor.
Agora,
mesmo não estando à frente da organização, mas ainda faço parte da direção da organização. Por isso é que fui convidado para responder a estas outras questões mais pela Voz da América.
Muito bem. Este ouvinte falou aqui de uma questão interessante que eu também tinha em mente. Portanto, você falou também no início do programa de alargar a vossa presença a outras províncias, mas ele falou sobre esta questão de talvez vocês estarem muito centrados em Luanda. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso?
Sim, porque o sistema político vigente em Angola não permite estender a nossa radiação na velocidade que nós pretendemos. Nós temos, por exemplo, uma representação no BIE, mas os jovens que estão no BIE encontram inúmeras dificuldades para fazerem sentir a sua ação. Eu estive há 2 anos atrás no BIE, tive que entrar no terreno, no campo, para poder mostrar que o movimento estudantes angolanos estendem a associar toda a ação de Meia, quer dizer, ligada a um partido político. Quando Meia, na sua gênese, é uma associação apartidária que visa apenas defender os direitos dos estudantes em Angola. Então, toda aquela organização, todo o movimento de estudantes em Angola é uma organização que define-se como um movimento de mudança e não de continuidade. E faça esse critério, faça esse princípio, faz com que encontramos inúmeras dificuldades para estender como deve ser aquilo que são os principais ideais da organização para todo o território nacional. Temos encontrado muitas dificuldades por parte dos governos provinciais, dos governos municipais, para podermos agir conforme nós desejamos. Os nossos jovens no BIE têm encontrado inúmeras dificuldades, mas tenho certeza que já forneci o número do Francisco Teixeira. No momento certo, nós podemos fornecer o contato de nossa representação no BIE e as por si só vão entrar em contato com os demais, com os que estão nos outros municípios.
Miguel Quimbenza.
Os que estão no BIE estão mesmo na cidade do Quito.
Muito bem. Mayra.
João, eu vou só deixar aqui um comentário que está no nosso Facebook Live. Dom Baixo Alexandre diz o seguinte: o ensino superior em Angola virou moda porque as pessoas não vão lá para aprender, mas sim como um luxo ser chamado de universitário.
Ora bem,
olha,
Miguel Quimbenza, não sei se você quer comentar isso ou não, mas de qualquer maneira eu também tinha aqui mais uma pergunta. Que parece-me que o ouvinte anterior fez essa menção e eu estou interessado em saber isso. Qual tem sido a reação do governo, principalmente desde o novo governo, não é, de João Lourenço, qual tem sido, vá lá, o modo de agir ou a reação do governo às vossas iniciativas? Vocês têm sido ouvidos, têm sido bem recebidos? Como é que tem sido isso?
Bem, posso dizer, em alguns círculos somos bem recebidos, em outros círculos não. Muito recentemente, por exemplo, os nossos estudantes que estavam a manifestar-se ali na escola de Zango Zero foram detidos. Foram batidos. O próprio Francisco Teixeira, muito que estamos a falar há dias atrás, foi detido, levaram-lhe numa esquadra de um governo de Zango Zero, deteram-lhe. Então, é para ver que tipo de governo é que nós temos. E essas situações não são novas, são antigas. Quando alguém identifica-se como, quando ele apresenta-se como um movimento de mudança, as pessoas tentam associar as nossas atividades, as nossas ações a um partido político. Quando não, nós somos uma organização apartidária, que defendemos apenas o direito e o dever dos estudantes de Angola. Esse é o nosso único objetivo. O resto é conversa.
Muito bem. Olha, Miguel Quimbenza, estamos a 5 minutos do fim, mas eu tenho aqui mais um ouvinte. É o ouvinte Paulo Domingos, no Kwanza Sul. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, senhor jornalista. Muito boa tarde, senhor jornalista. Muito boa tarde, nosso convidado.
Muito boa tarde. Obrigado, senhor Domingos, aí no Kwanza Sul. Está no Sumbe, é?
É aqui no Sumbe, no município do Mufende.
Ah, muito bem, muito bem. Faça o favor.
A primeira questão que eu tenho é esta. O que é que o nosso convidado acha com a fragilidade da Universidade de Angola? Estamos a encontrar indivíduos que têm universidade, como a dona Maura, a jornalista, disse que a Universidade de Angola parece uma moda. Ela tem universidade, mas a sabedoria não corresponde.
Uhum.
A outra questão também, o que é que o nosso convidado acha com um governo tão coercivo que ainda até hoje ficaria a deter a Universidade de Nairua? Como que pensa a mudança em Angola ao senhor nosso querido convidado?
Muito
a
bem.
Terceira questão, o que o senhor acha sobre as mudanças em Angola, hein, com esse tipo de governo que nós temos, e como é que se pensa sobre as promessas eleitorais que esse governo de João Lourenço, ou o presidente mesmo do MPLA, prometeu nesta juventude.
Okay.
Muito obrigado. Então, boa escuta aí.
Ok, muito obrigado. Era o senhor Paulo Domingos no Kwanza Sul. Olha, Miguel Quimbenza, temos pouco tempo. Este ouvinte, portanto, aborda aquele tema que você também já falou um pouco, que é a fragilidade do nível de educação a nível universitário. E depois fala também da coerção e de mudanças. Não sei se você quer comentar, mas olha, vou avisá-lo que estamos com, portanto, vá lá, 2 minutos do fim, não é? Dois minutos e meio.
Primeiro precisamos perceber e compreender que o ensino superior é a continuidade do ensino geral. Quando o ensino primário falha, O primeiro ciclo falha, o segundo ciclo falha, então não se espera o resultado do ensino superior. Temos que inverter a pirâmide. É urgente começarmos a ter alicerces sólidos no ensino primário, para que possamos depois, no fim, no ensino superior, obrigar a mesma qualidade. Só não há qualidade no subsistema do ensino primário. No primeiro ciclo, no segundo ciclo, automaticamente não esperas nada da universidade. Então, temos que ver que precisamos ter qualidade no subsistema do ensino geral. Tendo qualidade no sistema do ensino geral, posso lhe garantir que teremos qualidade no ensino superior. É a única coisa que tem que ser feita.
Muito bem. Este ouvinte perguntou também, vá lá, isto é uma questão mais política, não sei se você quer abordar esta questão, se você acha que há mudanças ou se há possibilidade de mudanças em Angola.
Bem, mudança do ponto de vista social, mudança do ponto de vista... Porque quando eu falo de mudança, ela tem que ser direcionada. Porque se for do ponto de vista social, não é mudança.
Aham, muito bem.
Do ponto de vista político, eu posso dizer que também não há mudança.
Muito bem. Muito bem. Muito bem, olha, Miguel Quimbenza, eu quero lhe agradecer imenso. Nós estamos a chegar quase ao fim do programa, portanto temos pouco mais de um minuto e isto é tempo de lhe agradecer. Eu quero desejar tudo boa sorte e tenho já a dizer que nós aqui na Voz da América vamos continuar em contacto, sem dúvida, porque a educação, como você frisou, a educação é o alicerce de qualquer desenvolvimento em qualquer sociedade e passa, como você disse também, pelo ensino primário. Portanto, nós vamos continuar a estar em contacto com vocês. Muito obrigado por ter participado. Eu quero lhe dar 10 segundos para dizer se tem alguma coisa a acrescentar, não sei.
Nós é que devemos agradecer aos ouvintes, à própria Voz da América, por terem dado espaço ao movimento de dança angolanos para mais uma vez apresentar aquilo que são as nossas principais linhas de força, no que diz respeito aos principais problemas da educação angolana, e o resto é agradecer à África, à Angola e ao mundo.
Muito obrigada.
Todo que tiver a oportunidade de ouvir essa, e pensamos que estamos juntos e contamos então com vocês.
Exatamente.
Em próximas ocasiões.
Pronto, estamos juntos. Era o Miguel Quimbenza, do Movimento Estudantes Angolanos. Muito obrigado por ter participado. Quero agradecer a eu, a Mayra, a Voz da América. Quero agradecer a todos que estiveram aqui no programa a vossa participação. Quero lembrar que, se quiserem participar pelo telefone, têm que sempre mandar o número. Se mandaram desta vez, quiserem participar na próxima semana, têm que mandar o número. Portanto, todos que participaram pelo telefone, pelas redes sociais, um obrigado. E até à próxima, porque sexta-feira é dia do Angola. Fala só.